Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. A partir desse momento, daremos início, então, à audiência pública do orçamento de 2026. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que esta audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração dos projetos de leis. Quero inicialmente registrar a presença dos senhores vereadores presentes no plenário, o vereador Celso Duarte, o vereador José Clemente, vereadora Manuela Couto. Registramos também a presença do secretário de Planejamento Estratégico, Carlos Prudêncio, o secretário adjunto, Valdomiro Arrechaval, o Marcelo Parraga, o Jefferson Farezin, a Carla Alves, e também o público presente que já se encontra aqui conosco, e os demais assessores e o Luiz Fernando. Damos início então à leitura, o projeto número 171/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. Conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 44 da Lei 10.257/2001, Estatuto das Cidades. Registro a presença do vereador Luiz Fernando Bright. Passamos algumas informações sobre esta reunião de hoje. Esta audiência está sendo realizada também de forma virtual. Estaremos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, site, e-mail, página no Facebook, protocolo e também através dos vereadores. Que as entidades e pessoas que quiserem apresentar sugestões à comissão, solicitamos que o façam por escrito, para que o relator e a comissão possam avaliá-las. Lembramos que as emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente podem por eles serem apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares ou relator da comissão. As emendas poderão ser apresentadas até o dia 26/11 pelos vereadores, pois a votação desses projetos deve ocorrer até 15/12, conforme o artigo 119 da Lei Orgânica. Conforme estabelecido na reunião da Comissão de Finanças, as emendas serão recebidas para que o relator possa fazer análise das mesmas. Parecer deve ser entregue na comissão até 8/12 e o processo deve ser apreciado em plenário dias 9 e 11/12 para cumprimento do prazo legal. Haverá inscrição para aqueles que quiserem usar da palavra e as manifestações serão de acordo com a ordem de inscrição. Para fins didáticos, explicamos que o projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei complementar 101/2000. Também já registramos aqui a participação dos senhores secretários, secretários adjuntos e demais equipe técnica que compõe a Secretaria de Planejamento. Comunico que eu serei o relator desse projeto, considerando que ele está interligado ao PPA e LDO, o qual também já fui o relator. Foram encaminhados questionamentos ao Executivo referente à LOA, conforme o exercício 1928/2025. Na qualidade de relator, registro que ainda não foram recebidas na comissão emendas. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$ 548.664.450,84. Discorro aqui as despesas fixadas. Função 01, legislativa, R$ 22.174.081,28. Administração 04, R$ 162.371.559,22. 06, segurança pública, R$ 2.280.561,47. 08, assistência social, R$ 6.681.483,17. 09, previdência social, R$ 9.500.000. 10, saúde, R$ 99.293.769,99. Educação, 12, R$ 158.548.574,98. 13, cultura, R$ 1.453.824,65. 14, direitos da cidadania, R$ 274.368,16. 15, urbanismo, R$ 52.946.286,13. 16, habitação, R$ 260.521,25. Gestão ambiental, 18, R$ 1.074.363,20. 20, agricultura, R$ 621.099,10. 23, comércio e serviços, R$ 4.012.849,35. 27, desporto e lazer, R$ 2.836.915,84. 28, encargos especiais, R$ 18.712.591,66. 99, reserva de contingência, R$ 5.321.591,66. Total geral de R$ 548.664.450,84. Dando continuidade aos trabalhos, já coloco à disposição para explanação a palavra ao secretário e também aos representantes do Executivo que desejam explanar sobre os projetos e fazer a sua manifestação. Coloco a palavra à disposição do secretário Carlos Prudêncio.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente dessa comissão, vereador Padovan, aos vereadores Celso Duarte, Luiz Fernando, Manuela Couto, vereador Clemente, aos funcionários da casa, a plateia aqui presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e a minha equipe aqui presente, o Marcelo Parraga, o Jefferson, a Carla e o meu secretário de adjunto, o Valdomiro. Na verdade, nós enviamos essa lei para essa casa alguns dias atrás, que já sofreu análise, e como foi colocado agora num resumo, né, a questão da aonde a gestão pública pretende investir esses recursos de quase R$ 550 milhões previstos para o ano que vem. Né? Então, esse projeto tramita nessa casa, como já ficou bem claro pelo presidente da comissão, essa casa vai, por óbvio, os senhores vereadores vão fazer suas emendas e também receberão emendas de entidades da comunidade, pessoas físicas e CNPJs, né, que contribuirão na redação final dessa lei para que ela entre em vigor já a partir de 1º de janeiro, conforme todas as leis orçamentárias anuais. Na verdade, nós aqui da equipe da CEPLAN ficamos à disposição dos vereadores dessa casa, bem como do plenário, a algum questionamento sobre a formatação da lei, né, e principalmente para ouvir sugestões dos senhores, né, porque a Secretaria de Planejamento é o meio da lei. Na formatação dessa lei, nós consultamos cada um dos secretários de cada pasta, né, nas suas proposições, dividimos o tamanho do bolo, uns chamamos de cobertor, outro bolo, esses R$ 550 milhões, e principalmente observando, no mínimo, o emprego de 25% do orçamento na educação e 15% na saúde. E o restante, então, do orçamento distribuído entre infraestrutura, trânsito, segurança, área ambiental, agricultura, serviços, enfim, como foi colocado agora. A partir desse momento, ficamos à disposição dos senhores vereadores para que a gente possa trocar ideias em relação ou dirimir qualquer dúvida constante na lei que foi enviada ao Legislativo.
Mais alguém do secretariado que deseja fazer uso da palavra? Se não, já vou disponibilizar a palavra aos vereadores. O Jefferson Parizinho está com a palavra.
Bom dia, presidente, senhores vereadores e público que nos assiste e nos acompanha. Apenas para destacar, senhor presidente, o senhor tocou na questão sobre as emendas. Cabe deixar claro para todos os vereadores que as emendas já apresentadas por ocasião do plano plurianual e do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, todas foram contempladas. Nesta semana até providenciamos enviar um relatório resumido para os colegas do expediente desta casa, para que até apresentasse aos senhores e visualizassem as suas emendas todas inclusas nessas duas peças orçamentárias que estão contempladas na LOA. Como elas são inclusas em sistema, no momento que você gera o balancete da despesa, que seria para os colegas das secretarias, por hora, por alguns instantes, como é textos longos, às vezes não fica visualizado e gera preocupação, né, do vereador. Ah, minha emenda não está. Então nós filtramos um relatório diferenciado e apresentamos aos colegas. Creio que deve ter chegado ao conhecimento dos senhores. Somente isso, senhor presidente.
Perfeito. Inclusive também eu já ia relatar isso, que as emendas contempladas no PPA e na LDO já estão incluídas nesta LOA, não sendo necessário, então, se repetir, né? Já estão contempladas.
Quero me inscrever aí, presidente. Como é que é?
Certo. Tá. O arquivo, então, nós iremos incluir no projeto para já que se torne disponível. Seria isso, Cláudia? É? Ok. Muito bem, então, mais algum secretário gostaria já de se manifestar? Não? Eu vou passar a palavra, então, aos senhores vereadores. O primeiro inscrito é o vereador José Clemente, para fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente da comissão, o vereador Padovan, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar o secretário de Planejamento Prudêncio, o secretário adjunto Parraga e os demais técnicos que aqui estão, plenário e comunidade. Secretários, eu quero tirar uma dúvida, uma vez que eu não estava no mandato aqui agora, e retornei agora, e a minha pergunta é bem objetiva. Eu sou muito de fazer emendas e não foi possibilitado no PPA, uma vez que eu não estava aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte, dentro daquilo que está previsto no PPA, de forma mais genérica, eu posso apresentar agora na LOA as emendas que eu possa propor, não fugindo daquilo que está dentro da apresentação do PPA. Não detalhar demais ela, mas sim apresentar dentro do escopo que já está posto ali, de forma genérica apresentar elas.
Bom dia, vereador. Sim, é possível, sim. Dentro do programa já existente é possível apresentar a emenda e o seu raciocínio é perfeito. Desde que a gente não crie dois muros, né, engessando aquele orçamento, mas é possível, sim.
Muito obrigado, presidente.
Muito bem, o próximo inscrito a fazer uso da palavra é o vereador Celso Duarte. Quero lembrar também que quem está presente conosco aqui no Parlamento, se desejar fazer uso da palavra, pode fazer a sua inscrição, que no final será disponibilizado também ao nosso Parlamento que está presente. E lembrando que nós estamos transmitindo também estamos pela live, né, transmitindo essa audiência. Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente desta comissão, Bispo Padovan, colegas vereadores José Clemente, Luiz Fernando e vereadora Manuela, aqui presentes, representantes do Poder Executivo Municipal, mais uma vez nos visitando nesta casa, esse importante momento de discussão e análise da nossa lei orçamentária. Na verdade, a minha pergunta é mais uma apresentação assim, há uma alteração, vocês avaliam alterações mais determinantes em termos de destinação orçamentária nas diversas pastas do orçamento anterior para esse que a gente está prevendo no próximo ano? Teve alguma alteração mais significativa em termos ou de redução ou de implemento mesmo de recursos em alguma pasta? Por exemplo, ali na habitação mesmo, que me chama a atenção, o valor de R$260 mil, eu acho que é um valor menor do que o que se tinha anteriormente, talvez pela entrega do conjunto habitacional Olavo Rodrigues, que tinha o contrato, né, do trabalho técnico social dentro do orçamento, talvez tenha sido isso. Mas só um exemplo, né, de algo que possa se destacar, ou se apenas estamos, de uma maneira mais geral, replicando, né, as destinações do exercício que estamos ainda vivendo, né, de 2025, colocando, obviamente, os reajustes previstos com base na previsão de receita também. E essa projeção de quase 550 milhões de reais também é uma projeção bem positiva em termos de arrecadação para o município, né? Muito obrigado.
Então, vou participar, então. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores, a plateia que nos acompanha. Ótima pergunta, vereador Celso. Se nós observarmos o PPA anterior, nada mais natural do que ser uma sequência de uma administração que os programas todos praticamente foram mantidos, muito pouco alterados, né? Que é a ideia de se manter aquilo que está dando certo, aprimorar e tentar corrigir alguns erros que tenham porventura sendo cometidos. Com relação à aplicação dos valores, eu gostaria, até vou confirmar depois, acredito que aqueles 260 mil reais ali da habitação são só do livre. Eu acho que está faltando um complemento que é do recurso vinculado. Ok? E com relação à distribuição, a gente vai seguir aquela mesma metodologia. Se prioriza os índices constitucionais, saúde, educação. A saúde, a nível do nosso município, a gente sabe que nunca vai ser 15%, desde que se pegou a Santa Casa, né, para se manter. Tem batido 20, 21, se eu não me engano, na audiência de ontem, né, 21. E 21,5, a gente já tem, digamos assim, absorvido aos poucos. Ainda hoje se faz muita suplementação e conta também com a ajuda dessa casa para tentar se equilibrar, amenizar esse gasto extra. A gente vai tentar, na medida dos outros anos, tentar absorver um pouco mais, mas para isso a gente vai ter que aliviar muito o recurso livre que hoje está distribuído. É um desafio, uma tarefa bem árdua, mas a ideia do prefeito Delgado é essa, a gente tentar estabelecer uma rotina de complemento desse índice acima dos 15%. Mas com relação à distribuição, que é a sua pergunta, a gente retira a saúde, a educação, esse suplemento da Santa Casa, a Câmara de Vereadores, e o restante da distribuição do recurso livre, a gente analisa o quê? Analisa o histórico das despesas da secretaria. A gente tem esse histórico, quanto ela gastou nos anos anteriores, acrescenta um índice que seja suficiente e faz a distribuição. E aí distribuindo pelas prioridades, logicamente, infraestrutura, né, assistência social, e priorizando também aquelas secretarias que trabalham só com o livre. Porque mesmo as outras secretarias que têm recurso pequeno, elas têm muito recurso vinculado, a exemplo da assistência social. Então essa é a medida que a gente tenta compensar. Destacando que ao final mesmo, a gente tem que manter o quê? O equilíbrio da despesa e da receita. Porque os senhores mesmos sabem como a gente tem alterado o orçamento. Que as demandas mudam, as demandas aumentam, reduzem. Este ano mesmo se concedeu ao funcionalismo um reconhecimento já histórico, que a gente teve que alterar o orçamento para cobrir essas despesas. Não que não tivesse capacidade de honrar, mas sim mediante ajuste fazer isso. Tramitou, inclusive, acho que entrou em pauta o regime de urgência urgentíssima, que é um valor para a gente cobrir agora a folha deste mês. E depois nós estaremos encaminhando outro RAPA, que a gente chama, que é ver as despesas pequenas que não foram gastos para cobrir o último mês do governo. Mas, em tese, a ideia final do orçamento é o quê? Que haja um equilíbrio da receita e da despesa. Independente que tenha que remanejar de um lugar para o outro, se escolher dentre as prioridades, no final tem que chegar no equilíbrio esses dois.
Só para ajudar no raciocínio e também complementar a sua pergunta, vereador, sobre os 548 que o senhor falaste ser generoso próximo ano, ele é estimado em cima de receita já executada 22, 23, 24, a projetada de 25, aplicados índices de correção PIB, IPCA e IGPM, e que se projeta esses 548 milhões. Só a título de conhecimento dos senhores, o orçamento de 25 que estamos vivendo, ele tem uma previsão na LOA de 490 milhões. Nos últimos dias a gente esteve fazendo um estudo dele para ver como ele está se comportando. Se comportou como esperávamos, graças a Deus, não tivemos reflexos tão pesados nele. ele está superando uma margem bem baixa, ele não está sendo deficitário, sim, superfitário, mas um valor baixo. Então, é bem provável que esses 548 milhões vai sim se cumprir, podendo ser um mínimo superfitário.
Muito bem. Mais algum vereador deseja manifestar-se? Esse é o momento. Estamos abrindo agora para os vereadores. O vereador José Clemente já se manifestou, o vereador Celso Duarte, vereadora Manuela. Não? Então nós vamos passar então aos inscritos do plenário. Nós temos primeiro inscrito o senhor Paulo Ricardo, que poderá fazer uso da palavra aqui na tribuna. Lembrando então que as emendas contempladas no PPA LDO já estão incluídas nessa LOA e não sendo necessário repeti-las. Com a palavra o senhor Paulo Ricardo.
Bom dia novamente à mesa que representa os trabalhos, ao senhor secretário e sua equipe, que sempre se dedicam ao máximo para levar a uruguaiano o que é necessário para o progresso que o povo pede nas rádios, nas redes sociais, por melhorias, por coisas que eles têm direito, mas quando não é na hora de participar de algo que efetivamente é o caminho, não participam. Nós não vemos, eu não vejo com tristeza uma única pessoa das escolas de samba, de entidades que, quando é para pedir, solicitar verbas, eles vêm aqui. Só que as verbas eles saem desse trabalho dos senhores. É esse o momento de saber o que tem em caixa, porque uma cidade só funciona com dinheiro. E aí tem uma pessoa que não é da equipe de trabalho que está participando da reunião. É claro que tem pessoas nas lives. O jornalismo, a imprensa está acompanhando pela live, que é importante, mas a participação das pessoas, dos conselhos, se tivesse um representante de cada conselho, um representante de cada ONG e entidade da cidade, nós teríamos aqui no mínimo 20 pessoas para debater as coisas que se debate na rádio e as pessoas não sabem de onde sai o dinheiro. O que tem para cada setor? Mais uma vez, eu acompanho todos os LOAs, porque eu sei da importância dele. E cada vez eu vejo menos o público. Agora, quando é para fazer chamamento para interesses, aí lota o plenário. Quando é para receber um título, uma homenagem, lota o plenário. A nossa sociedade ela só vai progredir quando a gente deixar o ego de lado e pensar no todo. Pensar no todo, pensar no bem da sociedade, no bem das nossas crianças. E para isso nós precisamos participar do plano diretor, do LOAS e todos os eventos que são feitos nessa casa. E aí cobrar com respeito, com inteligência, cobrar o que tem que ser cobrado. Vou cobrar uma coisa. As pessoas reclamam da questão da falta de iluminação pública na cidade. As lâmpadas queimam e demora-se para se fazer a reposição. E tem um dinheiro que já entra automático para fazer essa reposição. Aí eu perguntei para o senhor Marcelo, a nossa equipe de troca de lâmpadas é suficiente? Nós temos os caminhões suficientes para fazer troca rápida em toda a cidade? Ele diz que tem duas equipes. Precisamos de mais equipe? Ou precisamos de mais recursos? Isso aí que tem que ser debatido agora. Agora é o momento, eu acredito. Essa é uma das questões, e tem outras, várias outras, que se eu for falar aqui, vou ficar uma hora falando, e eu não tenho a condição que os senhores vereadores têm, a documentação, os números, para debater as dificuldades de cada setor das secretarias. Então, agora é o momento do público participar. Ah, não posso, porque eu estou trabalhando. Mande um representante de uma secretaria, um representante de conselho,
aí nós vamos ter uma cidade melhor. Agora, a partir do momento que eu venho aqui na Câmara só para benefício pessoal, aí complica, depois nós não podemos cobrar. Eu posso cobrar e sempre sou muito bem atendido pelos secretários, porque eles sabem que eu me dedico, que não é uma questão pessoal, é uma questão de a gente ver o todo da cidade. E eu quero a cidade que tenha progresso para todos, não é só para mim, não é só para a minha escola de samba. Obrigado, senhores.
Obrigado, senhor Paulo Ricardo, pela sua manifestação. Lembrando que essa audiência está sendo gravada e também transmitida através da live. Registro a presença da vereadora Estela Luzardo, registro também a presença da vereadora Lilian Cucci. Também quero deixar registrado que já recebemos aqui as atas dos conselhos municipais e já está sendo anexado ao projeto, já disponível no SAPL em seguida, ok? Senhoras e senhores, mais alguém deseja fazer manifestação, se inscrever? A vereadora Lilian Cucci vai fazer a sua manifestação. Com a palavra, a vereadora Lilian.
Bom dia a todos, bom dia aos secretários presentes. Eu cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas que eu estava atendendo no meu gabinete. Secretário, para Santa Casa, o que nós temos para Santa Casa nesse LOAS? Tem previsão de alguma ajuda, alguma coisa mais?
Bom dia, vereador Linho, vereador Estela, chegaram nesse momento. Nós temos a Secretaria de Saúde, como é que eu tinha acabado de falar antes, nós somos o meio de montar o orçamento. Cada gestor de cada pasta senta na nossa frente, coloca suas necessidades acordadas com o prefeito, seus projetos, o que estima fazer, realizar o ano que vem, para que a gente, dentro daquilo que está destinado, consiga contemplar. Sim, existem recursos não específicos para Santa Casa, mas todos os recursos constantes no orçamento da saúde poderão contemplar a Santa Casa. Felizmente, a gente não tem nada ainda específico, em função que o nosso cobertor é curto. Se falou aqui, a gente sabe muito bem, 40% do nosso orçamento está na saúde e educação, e está previsto, e agora o Marcelo há pouco relatou, que ontem foi feito um balanço da Secretaria de Saúde, dos 15% constitucionais que nós temos cumprido, nós já estamos em 21%. Neste ano que está findando o orçamento, onde foi contemplado, se eu não me engano, além dos convênios que o município tem e que são sagrados os pagamentos desses convênios, um auxílio extra à Santa Casa, que gerou em torno de 4 milhões e meio a 5 milhões no ano, no ano de 2025. Por que que não se tem nada específico? Porque, como a gente já colocou, é uma projeção. O Jefferson acabou de dizer aqui que este ano estamos fechando dentro daquela projeção que nós tínhamos. Graças a Deus, nada deficitário. Um pequeno superavitário, onde deu o nosso cobertor para que a gente conseguisse cumprir todos os compromissos. Então, nós prevemos alguma coisa que a gente não possa cumprir, é extremamente complicado. Na medida em que as coisas acontecem, nós temos um ano atípico, ano que vem é um ano eleitoral, a gente não sabe quais as tendências, esse ano foi bastante arrochado, até metade do ano nós tínhamos um déficit orçamentário, agora deu uma reagida, nós vamos fechar naquilo que estava previsto, nada extra, significativamente nada extra. Então essas demandas, na medida que as coisas aceleram, tem superávit, tu pode destinar alguns recursos em função de reforçar alguma atividade, Nós temos mesmo essa expectativa, que sendo o ano eleitoral, que o orçamento da União, bem como do Estado, já que o nosso tem sido sempre positivo, venha a ter um impulso maior para que a gente consiga fazer da melhor cobertura, principalmente a Santa Casa, que com certeza é um tema importantíssimo dentro do orçamento e dentro da administração do prefeito Carlos Delgado.
Me permite complementar, secretário, que eu acredito, primeiramente, bom dia, vereadora Lilian, vereadora Estela. Acredito que a vereadora Lilian estava questionando com relação não somente a algum subsídio que a gente tem feito, mas existe um programa, sim, logicamente, que a gente tem contratos com a Santa Casa,
de prestação de serviço. Então, existe sim lá um programa que é para pagar serviços prestados. Mas acredito que a senhora estava falando de algum recurso extra, esse que tem acontecido recorrente, né? Esse é perfeito, a colocação do secretário Prudêncio. E eu também já tinha falado que a gente está tentando absorver esse extra que a gente tem colocado no hospital, né, de uma forma contínua. Mas é um estudo que vai exigir, no caso, que a gente pince dentro do orçamento algumas gorduras para colocar de forma permanente para o hospital.
Em função, o prefeito Delgado, já há mais de 30 dias, já nos colocou essa missão. A gente está agora finalizando a LOA do ano 26, que está em debate, mas já estamos debruçados, diante da execução do orçamento, o que a gente pode dar mais efetivamente à Santa Casa. Esse estudo está sendo feito.
Muito bem. Mais alguém deseja manifestar-se? Muito bem. Então, senhoras e senhores, não havendo mais inscritos, não havendo mais manifestações, finalizando, eu agradeço a presença de todos, invocando o nome de Deus, encerramos essa audiência pública. E convido os secretariados, os secretários, a gente possa fazer um registro desse momento, dessa audiência. Muito obrigado a todos, tenha a todos um ótimo dia e um excelente feriado a todos.